Torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, que na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blockcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Blockcast, o Twitter, arroba Esportices, e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blockcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices. Assine e receba as atualizações do programa na hora! Fala torcedor, fala torcedora! Seja bem-vindo a mais uma edição do Rádio Esportices. Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. E a gente falando aí, batendo papo sobre essa participação do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. O esporte que vem aí de um empate no Maracanã diante da equipe do Vasco, 0-0. Na estreia do Lisca, como novo comandante da equipe rubro-negra para a sequência da temporada. Um empate de 0-0 no Maracanã. Num jogo que a gente vai falar aqui um pouquinho também dessa partida. E claro, da expectativa para esses últimos jogos do esporte no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, torcedor, vamos começar então falando, né, desse empate de 0-0 com o Vasco da Gama. Jogo que aconteceu nesse domingo, né, nesse domingo lá no Maracanã, lotado com mais de 60 mil torcedores vascaínos. Mas que acabou não sendo um fator decisivo na partida, não. É um jogo que acabou não cumprindo a expectativa, né? Um jogo muito desigual para a expectativa, né? Em cima desse jogo. Não tivemos grandes oportunidades de gols das duas equipes. Um 0-0 que acabou sendo justo. Para o primeiro jogo do Lisca no esporte, né? Primeira partida dele, acho que o empate acaba sendo até um bom resultado. O esporte não tinha muito além para oferecer em termos de opções no elenco. O Lisca tentou escalar uma equipe mais conservadora, né? Colocando o William Oliveira junto com o Fabinho e o Blas Cáceres com uma função de construir o jogo. Era um pedido da torcida a entrada do Blas. E o Blas acabou fazendo um jogo... Não comprometeu, mas também não fez uma atuação brilhante. Mas uma atuação ok. Até como o próprio William Oliveira, né? Que vinha sendo muito criticado também. Fez, na minha opinião, uma partida que não comprometeu. O problema do Sport foi, mais uma vez, aquela mesma coisa que a gente vem batendo na tecla, né? É um time que o ataque quase inexiste. É um time que vive dos lampejos do Luciano Juba, que cada vez mais vai mostrando que está desgastado, não está conseguindo mais ser aquele cara que era o fator, né, decisivo do esporte no começo da Série B. A sequência de jogos, né? Então acho que o Juba agora passou a ser um jogador mais vigiado, um jogador mais melhor marcado. E o futebol do Juba nas últimas partidas decaiu um pouco. Claro que ele ainda continua sendo o jogador que mais oferece perigo no esporte, mas fica muito claro que o esporte agora, quando o Juba é bem marcado, não tem muitos recursos. O Giovani, mais uma vez, fez uma partida que pouco se dá de destaque. E os atacantes é aquela coisa de sempre, né? Entra Kaique, sai... Entra Parraguês, sai o Kaique, entra o Parraguês, sai o Parraguês, entra o Kaique. E nada muda, né? Kaique, de novo, o tempo que ficou em campo, saiu logo no primeiro tempo, porque teve uma lesão na coxa. E a entrada do Parraguês foi... Não mudou nada, né? O time continuou sem atacantes. Essa é a verdade. Então o Lisca já percebeu que vai ter um trabalho muito duro pela frente para principalmente tornar esse time mais agressivo ofensivamente. E eu acho que para que o Lisca consiga isso, só vai passar através de contratações. Não tem jeito. Não tem jeito, torcida. O Sport precisa contratar. O Sport finalizou na partida contra o Vasco 10 vezes. 10 finalizações no jogo contra o Vasco, 5 pro gol. Finalizou mais do que o Vasco, até. O Vasco só finalizou 2 vezes no gol. E foram 2 chances, uma cabeçada no primeiro tempo que foi na trave, e uma no segundo tempo que foi um chute de longa distância, né, do Figueiredo, que bate muito bem na bola de longe, e que ia pegando ali o Maílson meio desprevenido, mas o Maílson conseguiu mandar a bola para escanteio, fez uma defesa difícil. Só que das 10 finalizações do Sport, 9 foram de fora da área. 9. Então, é um time que não consegue chegar à área adversária. Por quê? Porque não tem um jogador de presença de área. E o Sport viveu dessas finalizações de longe, porque não conseguia construir jogadas para entrar na defesa dos cariocas, e tampouco tinha ali alguém como referência dentro da área. E foi isso o resumo da partida do Sport. O Sport teve um bom número de finalizações, até teve uma boa posse de bola, 47% de posse de bola, 53% de posse de bola do Vasco no jogo todo. Segurou a equipe do Vasco. Acho que o empate acabou sendo um bom resultado por essa situação que a gente explanou, por ser a estreia do Lisca, por ter tido pouco tempo para treinar, por não conhecer ainda muito bem o elenco, e pela qualidade ofensiva do esporte, que a gente sabe que é muito pouca, né? E que só vai se resolver com as tais contratações. Já que a gente está falando do jogo contra o Vasco, vamos dar uma analisada em algo importante, que eu queria destacar com vocês antes da gente falar da sequência de jogos que vem por aí. Tem a entrevista do Lisca também, que a gente vai colocar aqui um trechinho. Eu queria compartilhar com o torcedor e a torcedora que ouve o Rádio Esportista uma coisa que tem muito me incomodado nos jogos do esporte. Muito me incomodado. Que é a lentidão que o esporte tem para tomar decisões. E a péssima escolha de decisões que às vezes o Sport tem. Num contra-ataque, uma bola que pode ser aberta para um lado, para a esquerda ou para a direita, para o naval, você insiste numa jogada pelo meio. Uma demora para dar um passe. Né? É impressionante como o Sport é lento para contra-atacar. É um ritmo de contra-ataque muito lento. E isso me irritou muito. Particularmente na partida contra o Vasco. O Sport precisa entender que jogos de Série B são jogos geralmente mais truncados, que não são jogos de muita técnica, são jogos mais pegados. É meio que um mantra, né? Um clichê que se tem da Série B, que a Série B é uma competição de um jogo mais lento, né? mais truncado. Mas às vezes você precisa ser mais rápido que seu adversário. Jogo contra o Vasco ontem, todo mundo sabia, de quase salteado, que era um jogo para se ganhar com decisões rápidas, né? Você não poderia ficar muito tempo com a bola no pé, porque o Vasco ia tomar a iniciativa do jogo, jogando em casa, 60 mil pessoas, aquela coisa toda e tal. todo mundo sabia que o Vasco tentaria impor o ritmo mais rápido do jogo. E não conseguiu. Graças à excelente partida do nosso compartimento de defesa. Que, aliás, está de parabéns. A defesa do Sport tem sido o ponto alto desse time na minha competição. E é graças a ela que o Sport hoje está brigando por um acesso. O Sport hoje só tem uma defesa... hoje uma defesa que só fica atrás da do Vasco, da do Cruzeiro e da do Grêmio, que é a defesa menos vazada da Série B. Só tomou 5 gols até aqui. O Sport só tomou 8, porém só marcou 10. O ataque do Sport é um dos piores da competição. É o segundo pior ataque da Série B. Só quem marcou mais gols do que o Sport foram os times que têm 9 gols, que é o CSA, a Ponte e o Vila. A defesa do Sport tem mantido o Sport em competição nessa Série B. É uma defesa extremamente bem encaixada. Muito bem encaixada. Sabino e Rafael Thierry têm feito uma Série B irretocável. Irretocável. Sander, com seus altos e baixos, com seu estilo meio louco de jogar, também tem feito uma boa Série B. O Everton tem oscilado mais. Esse tem deixado um pouco a desejar em algumas partidas, mas não comprometeu ontem. Não achei o Everton na partida de domingo. Falei ontem, né? Mas a gente tá gravando podcast já bem depois do jogo. O Everton tem feito atuações mais irregulares. No jogo de domingo ele não foi tão mal. E Maílson tem feito defesas importantes. Falha, é bem verdade. Falhou em alguns jogos, mas também tem feito defesas muito importantes em outras partidas da Série B. Então, a gente tem uma defesa que tem cumprido muito bem o seu papel até aqui. O problema todo do Sport se resume do meio campo para frente. Esse é o problema crônico do Sport. E é aí que a gente tem que atacar o mercado de transferências. Tem que atacar. Não precisa gastar tubos e tubos de dinheiro. Dinheiro que não tem, porque a gente sabe que a situação financeira do clube é difícil. Mas tem que investir. Tem que investir. Porque senão, não vai ter condições de brigar pelo acesso. Então, uma coisa que tem me incomodado demais é essa questão da velocidade de tomada de decisões do Sport nos jogos. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Vasco. E contra o Vasco, mesmo assim, no final do jogo, o Sport ainda conseguiu assustar. Se tivesse ali um atacante de mais qualidade ali na frente, eu até acho que o Sport poderia até ter surpreendido aí, poderia ter feito o crimezinho, né? Aquele crimezinho que a gente tanto estava esperando aí que poderia ser para coroar a estreia do professor Lisca. Por falar no Lisca, ele deu entrevista ao fim do jogo. Ele analisou como foi a partida contra o Vasco lá no Maracanã. Lisca acho que fez o que podia, não inventou, não fez mudanças radicais, eu acho que nesse ponto ele está certo. As alterações que ele fez também seguiam meio que um padrão, mas acho que para o próximo jogo eu acho que o Lisca já pode começar a pensar em algumas mudanças mais pontuais aí para o time. Mas vamos ver aí o que o professor Lisca falou depois do jogo lá no Maracanã, tá bom? Então, fale aí, professor Lisca.
Jogar no Maracanã lotado sempre é um prazer para todos nós, né? Para quem é brasileiro, para quem trabalha com futebol. Mesmo que a torcida, a maioria, sendo adversário, mas cumprimentar o torcedor do Sport que estava lá também, nos incentivando, nos apoiando, torcendo, cruzando os dedos quando a bola ia, mandando uma energia muito positiva para nós. O começo foi um pouco difícil, né, até pelo ímpeto da equipe do Vasco, né, tivemos um pouquinho de dificuldade de sair do nosso campo, né, pela pressão que eles exerceram, mas com o decorrer do jogo nós fomos assentando na partida, fizemos algumas alternâncias táticas que nos deram um pouquinho mais de consistência e um pouquinho mais de situações de transição, e conseguimos melhorar já no meio do segundo tempo para o fim, no meio do primeiro tempo para o fim. E no segundo tempo, acho que aí sim, aí conseguimos, né, nos reorganizar no vestiário, definir um pouco mais as funções deles dentro da nossa variação E aí crescemos na partida, tivemos mais controle, tivemos 5 finalizações no gol contra 2 do Vasco, né? Sendo que uma foi do meio da rua do Figueiredo, um menino que tá batendo muito bem na bola, né? E um escanteio, né? E o Sport não teve nem todas elas, né, de chutes, chegadas, no final agora, né, com Vanegas, né, as transições ali, um erro de escolha, né? Parraguias poderia ter arrastado um pouco mais a bola para depois ter servido Juba. Aqui a bola na pequena paralela aqui no facão que o Búfalo fez, ele tentou o corte, o zagueiro tirou na última hora. É, então, eu acho que, cara, não dá para reclamar, né, do resultado. Acho que o Vasco lutou muito também, se dedicou, o jogo foi muito parelho, os números são parelhos, posse de bola, faltas, né, passe, eles tiveram 422, nós 400, então quase que a mesma coisa, né? Desarmes nós tivemos bem mais, 28, claro, eles tiveram um pouco mais a bola no início. Então, claro que a gente queria a vitória, né? Eu acho que no final o jogo estava mais para nós do que para eles, no momento decisivo, os últimos 15, 20 minutos, mas não conseguimos, né, transformar esses espaços que eles nos deram, até pela exigência da torcida, os jogadores vão cansando também, né? E a gente não conseguiu, infelizmente, fazer o gol que nos daria os 3 pontos. Mas nessa competição que é longa, quando não dá para ganhar, você não perde, né? Ainda mais contra um adversário direto na casa deles, um time muito qualificado, né? Um time muito identificado hoje com o clube, um time que está valorizando jogar pelo Vasco, como os nossos jogadores valorizam jogar pelo Sport. Então, acho que foi justo, né? Acho que foi justo. Não vou dizer, se tivesse que ter um vencedor, não dá para dizer isso, né? Qualquer um dos dois poderia ter vencido. Acho que quem fizesse o primeiro gol dificilmente ia tomar um empate. Então, acho que essa é a minha avaliação. Já no jogo contra o Londrina, eu vou pensar um pouquinho, né? Deixa eu descansar um pouco. É um time qualificado, um treinador que eu respeito demais, que é o Adilson Batista. A competição, na verdade, é muito parelha, né? Se vocês verem os resultados aí, né? Hoje eu acho que empatou 3 empates. E 3-0-0. Então, os resultados já dizem, né? Estamos num período difícil, né? Ganhamos um jogo só nos últimos 9, mas tem vários times que acontece isso. E quando você vai empatando, quando você ganha, transforma, não ganha, não sei quantos jogos, não perde, não sei quantos jogos. Eu tenho visto na Série A, na Série B. Então, tem que saber passar pelos momentos difíceis também na competição. Nós tivemos um início muito bom nas 5 primeiras rodadas, e depois nas últimas 10, 11, a gente foi lá para o meio da tabela, né? Nós estamos hoje, se tu fizer o recorte de 10 rodadas, eu acho que em décimo, 10 primeiro. E se você fazer de toda a competição, nós estamos quinto, sexto, quinto, né? Ainda um pouco distante do G4, deu uma desgarrada, né? Mas agora é se concentrar, descansar e ter aí algum tempo para mim poder trabalhar com a equipe até o Londrina, né? E definir a melhor estratégia, analisar bem o adversário, para a gente poder fazer um grande jogo junto com a nossa torcida na Ilha do Retiro.
O Sport agora é o 6º colocado da Série B, com 22 pontos. 4 pontos atrás do Grêmio, que é o 4º colocado. E tem aí o Criciúma, que agora tomou a 5ª posição do Sport. O Sport caiu para 6º lugar na competição. E já está aí ameaçado, porque Tombense está aí colada, o Brusque está colado, o Novo Horizontino também colado. Muitas equipes aí próximas do Sport. Gente, quando o Sport anunciou a contratação de Lisca, eu antes do nome do Lisca, o nome da vez era o Guto Ferreira. Era, inclusive, meu nome favorito para assumir o Sport. Mas quando surgiu a possibilidade da vinda do Lisca, e quando o Lisca está negociando e está encaminhando para acertar, eu rapidamente mudei minha opinião, né? Não, o Lisca é o nome ideal para esse momento. Por quê? Porque a vinda de Guto Ferreira faria muito bem ao Sport. Guto é um excelente treinador. Acho Guto, dos últimos que passaram por aqui, técnico do Sport, para mim, dos últimos, foi um dos melhores que passou aqui. Disparado, melhor do que Jair, Ouser, nem se fala. Né, Florentin, Dalpozo, nossa, Guto bota todos esses aí no bolso. Mas a vinda do Isca mexeu mais com a torcida, motivou mais a torcida. Guto seria bem recebido, obviamente, a torcida do Sport não tem raiva de Guto Ferreira, mas não seria um treinador para inflamar a torcida. Ah, agora chegou o cara para empurrar a gente rumo ao acesso. O Lisca tem esse lado. Ele sabe motivar a torcida. ele fazia isso muito bem quando estava lá do outro lado, né? Principalmente nos jogos contra o Sport. Por isso até a raiva lá do outro lado, né? Quando o Sport anunciou o nome do Lisca, né? Muitos aí ficaram com muita dor de cotovelo, né? Vendo isso. Mas enfim. Então agora, torcedor e torcedora, é isso. O Lisca vai ter agora uma semana aí para trabalhar. Como ele disse, vai pensar no que vai fazer. A entrevista dele eu achei muito lúcida, pra você ver aí. Ele foi muito consciente, dizendo que foi um jogo parelho, que não ia dizer, ah, se tivesse saído o vencedor... Não, o empate foi justo. O empate foi o resultado mais justo possível para esse jogo. Não teria que ter tido, ah, o Sport teria que ter vencido. Ah, o Vasco teria que ter vencido. Não. Foi um jogo para empate. Empate em 0-0. Porque nenhum dos dois teve uma chance clara de gol. Foram chances ali que passaram perto do gol, duas do Vasco, o Sport teve ali aquela bola no finalzinho, né? Com Raiva Negas. Mas nada chocante, né? Não foi nada de chocar. Nada de dar muito trabalho aos goleiros, não. O empate foi um resultado justíssimo. E essa primeira entrevista coletiva do Lisca foi muito consciente. O Lisca entendendo que o momento é difícil, que o Sport jogava um pouquinho no G4, mas é uma competição parelha, é uma competição... A situação do Sport não é irreversível. O Sport está 4 pontos só atrás do Grêmio. 4 pontos você tira em 2 rodadas. E o Grêmio não tem sido um time regular nessa Série B. Muito pelo contrário. Ele jogava um futebol muito aquém, né? Bem deixado muito a desejar. Então acho que o Lisca foi muito bem nessa primeira coletiva que ele deu. E eu torço bastante para que o Lisca faça um trabalho bem legal aqui no Sport. Para que fique muito tempo aqui. Porque é um bom treinador. É bom treinador. Tem que deixar um pouquinho essa coisa que as pessoas têm do lado folclórico dele. O Lisca não é essa coisa do Lisca doido, não. Ele é um bom treinador. Provou isso no América. Provou isso no Ceará. No Vasco nem tanto, porque pegou um Vasco na situação mais complicada ali. Não conseguiu fazer um grande trabalho. Mas é bom treinador. E acho que para o Sport era o melhor nome que o Sport poderia preparar para esse momento. O Guto Ferreira seria um bom nome. Seria, mas pro momento do esporte, o Lisca mexe mais com o torcedor. O torcedor tá querendo um cara para confiar. Dalpozo foi um erro. Dalpozo foi um erro. Eu sei que quem contratou jamais vai admitir isso, mas foi um erro. E tanto provado que Dalpozo foi demitido. Mesmo com o time ainda falindo, né, fazendo uma entre os primeiros colocados, mas se enxergou que era um erro. Lisca não é um erro. Para esse momento é um acerto. Agora, os resultados é que vão dizer se Lisca terá a vida longa no Sport ou não. Não acho que a gente tenha que falar em troca de treinador agora até o fim da temporada, independente do que acontecer. E eu espero que subindo para a Série A, aí sim o Sport consiga reter o Lisca para 2023, para que aí sim ele possa planejar o Sport da próxima temporada, e aí quem sabe na primeira divisão, com bons reforços, para que a gente faça uma campanha não só de manutenção, mas para pensar em algo mais, numa Sul-Americana, quem sabe, né, uma Sul-Americana, ou quiçá até morder ali uma vaguinha de uma pré-Libertadores, por que não? Mas por outro lado, a gente tem aí uma sequência de partidas que pode agora animar aí a torcida para a sequência da competição. O Sport tem 3 jogos até o final do turno. Pega o Londrina no próximo sábado na Ilha do Retiro. Já a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo. Depois enfrenta o Operário Ferroviário do Paraná, que hoje é o 12º colocado. O Londrina é o 13º. E fecha a sua participação no primeiro turno contra o Vila Nova, que hoje é o lanterna da Série B, com 12 pontos ganhos e apenas uma vitória em todo o campeonato. Uma vitória. Para você ter ideia, por exemplo, o líder da Série B, que é o Cruzeiro, com 37 pontos, tem 12 vitórias na competição, né? É uma diferença muito grande, né, do primeiro para o último colocado nessa Série B. Torcedor e torcedora, esses 3 jogos e depois o Sport tem o Sampaio Correia, que é o 11º colocado, na Ilha também. Aliás, perdão, esse jogo não é na Ilha, tá? Esse jogo é no Castelão, lá em São Luís. Jogo em São Luís. E depois pega o Guarani, aqui na Ilha do Retiro. Aí sim, na Ilha do Retiro. Guarani, que hoje é o 19º colocado da Série B. Ou seja, torcedor e torcedora, nós temos aí 5 partidas que o Sport não vai enfrentar nenhum time que hoje está entre os 10 primeiros colocados da Série B. Ou seja, agora, mais do que nunca, é hora de deslanchar. É a hora de dar o sprint para entrar no G4 de novo, para voltar para o G4, e aí vai ser o grande desafio. Não sair mais até o fim da competição. Isso vai passar, obviamente, por um trabalho muito importante que o Lisca vai ter que fazer com o grupo, de incutir nos jogadores a importância dessa sequência. E, claro, a diretoria trabalhando nos bastidores para trazer os reforços que esse time precisa. E não são poucos, são muitos reforços, mas a gente sabe que não virão muitos reforços. Mas que se vierem poucos, que venha pelo menos gente para ser titular. Trazer jogador agora para ser mais um, não vai resolver nada. Então a gente tem que agora ir ao mercado com muito cuidado, com muita precisão, porque estamos entrando no momento crucial da Série B. Crucial. Essas 5 rodadas, na minha opinião, que vem pela frente, essas 5 rodadas aí que a gente tem para jogar, são decisivas para o acesso do Sport. Eu vejo com muita preocupação que o Sport deixe pontos pelo caminho nesses jogos. Nós temos 15 pontos aí nesses 5 jogos, né? Se o Sport não fizer mais do que 50% dos pontos nessa sequência, coloca muito em risco o acesso. Coloca muito em risco. Porque depois a gente vai ter jogos duríssimos pela frente. Dos 5 times que hoje estão à frente do Sport na tabela, hoje o Sport jogaria fora de casa. Dos 5 times que hoje estão à frente do Sport na tabela, no segundo turno, o Sport só joga fora de casa com um deles, que é o Grêmio, lá na Arena. Todos os outros que estão hoje à frente do Sport na tabela, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Criciúma, o Sport joga aqui na Ilha. Então, a partir de sábado contra o Londrina, torcedor e torcedora, coloque na sua cabeça. Começa a arrancada do Sport para tentar voltar à Série A. É agora. Se não for nessa sequência, eu acho que vai ser muito difícil. Só se acontecer daquelas coisas inexplicáveis no futebol. Mas a lógica não mostra que, se o Sport não fizer uma boa quantidade de pontos nessa sequência aí, vai ter gasolina para brigar pelo acesso. É uma opinião que eu tenho. Todo respeito a que essas equipes merecem, nenhuma delas, ao meu ver, vai brigar para subir para a primeira divisão. Nenhuma!
Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Bom, torcedor e torcedora, vamos agora falar do jogo contra o Londrina, nesse sábado, na Ilha do Retiro, 16h. Jogo que a torcida tem que comparecer, tenho certeza que irá comparecer. Torcedor e torcedora, seu lugar é na Ilha, hein? Seu lugar é na Ilha. Apesar de que a diretoria tentou dar uma jogada, né, de perra. A diretoria do Sport parece que não queria que o torcedor comparecesse aí. Porque nessa segunda-feira, no início da noite, foi anunciado o preço, né, dos ingressos para essa partida contra a equipe do Londrina. E torcedor e torcedora, para meu espanto e choque, o preço cobrado foi absurdo. Sócios pagando R$30. Os não sócios tendo que pagar R$70 para ir para a frontal. Arquibancada da sede, 60. Arquibancada do placar, 60. Isso é preço de inteira, né? Meia entrada, aí, obviamente, é o preço é metade. Né? E as cadeiras de ampliação, R$150. Como é que você quer criar um pacto pelo acesso com a torcida desse jeito? Cobrando preços exorbitantes desses ingressos. Não tem como. E muito com razão, a torcida rubro-negra caiu de pau nas redes sociais, criticando essa precificação de ingressos. Tanto é que, poucas horas depois, veio o presidente Yuri Romão, no Twitter, atendendo a uma solicitação da nossa torcida, legítima, diga-se de passagem, pedir à equipe que revisse os preços dos ingressos. E aí, depois da reclamação do presidente Yuri Romão, baixaram o preço do ingresso. Num estalar de dedos. Sócios agora pagam R$25 para ir para social. Na arquibancada frontal paga R$25. Arquibancada da sede R$20. Assentos especiais R$30. E quem é não sócio paga R$60 para ir para especial. R$40 para ir para arquibancada da sede. R$50 para ir para frontal. R$25 a meia. E arquibancada do placar R$40 a inteira, R$20 a meia. Preços bem mais próximos à realidade, né? Menos mal, né, presidente? Mas vamos combinar, né, presidente? O senhor não podia ter visto esse preço antes, não? Precisava ter se submetido a esse desgaste com a torcida. A torcida tá doida pra apoiar, tá doida pra empurrar esse time. Tá doida pra ver a ilha de novo com a capacidade máxima, que eu sei que vai demorar, porque aí tem todos esses problemas aí de reforma, se adaptar às exigências aí dos bombeiros e tal. Vai ser difícil a gente ter a ilha lotada até o final da temporada, né? Porque as cadeiras estão sendo trocadas, tem setores lá que estão fechados, porque os bombeiros não querem liberar, e para fazer intervenção custa dinheiro, e a grana está curta. Mas será que a gente pode botar 17 mil pessoas na ilha? Vamos facilitar para chegar a 17 mil. Não vamos dificultar. Não vamos fazer que 17 vire 10, vire 11, vire 12. Porque tem tudo para dar um bom público sábado. Estreia do Lisca na ilha, um jogo que dá para o Sport tem que vencer. 4 da tarde. Fazia tempo que o Sport não jogava sábado 4 da tarde, né? Aliás, é bom que o Sport lute para que no segundo turno tenha mais jogos nesse horário. Se possível. Porque não é abaixar a cabeça sempre para o que a televisão quer, não. Claro que a gente o clube é refém da televisão, não tem jeito. A televisão é que paga as contas do clube. Mas se você tiver uma pressão ali maior, você consegue reverter pelo menos que algum jogo ou outro não fique no horário tão ruim para o torcedor. Você não aceitar calado tudo que vem. Pelo menos alguma coisa, tudo bem, esse aqui eu deixo, mas esse aqui não, você faz brincadeira comigo. Esse aqui eu quero jogar nesse horário. E aí você tem a força política para conseguir isso. Eu não sei quem é a pessoa que faz a precificação do ingresso na ilha. Mas quem faz, eu tenho uma absoluta certeza. Não conhece a realidade da torcida do esporte, não. Não botou a bunda na arquibancada frontal 4 horas da tarde num jogo dia de sábado ou de domingo, não. Porque parece que tá vivendo no mundo de Nárnia. Eu não sei quem é que determina o preço de ingresso lá na Ilha do Retiro. É uma pessoa, aliás, que ninguém... Deve ser uma autoridade incólume, porque acho que aparece ali e desaparece. Deve ser uma entidade. Porque ninguém sabe qual é o nome dessa pessoa. E é uma pessoa que eu acho que desconhece a realidade, não só da torcida do esporte, mas a realidade da economia do país. Você sabe quanto está o litro da gasolina, irmão, para o torcedor aí para ir no Retiro? Você sabe quanto está o preço da carne no mercado, da feira do mês? Você acha que o torcedor vai deixar de fazer a feira do mês para ficar pagando R$70 para ir para a arquibancada frontal para tomar sol e botar a bunda no cimento? Não vai, meu amigo. Não vai. Então, se você quer a ilha, você quer ver a ilha cheia, você quer fazer suas ações, você quer divulgar a campanha de sócio, que aliás está bem devagar, facilite. Chame o torcedor para você. Não afaste, não. O problema é que você não quer saber fazer nem A nem B. Você não sabe fazer campanha de sócio e nem você sabe fidelizar o torcedor para ele ser sócio. Você não sabe fazer nem A nem B. Aí fica complicado. Mas já que baixaram os ingressos aí, baixaram o preço dos ingressos, ficou um preço, não teve promoção, né? Mas ficou o preço que estava aí sendo aplicado antes. Tomara que a gente tenha um bom público na Ilha do Retiro. Se não 17 mil pessoas, mas próximo a isso. E que a torcida que for à ilha vá para empurrar o esporte, porque é um jogo muito importante contra a equipe do Londrina, um jogo decisivo e que nós temos que vencer. É obrigação vencer o Londrina. É obrigação vencer o Vila Nova. É obrigação pontuar contra o Operário. Depois é obrigação pontuar contra o Sampaio Corrêa e contra o Guarani. Se não fizer isso nos 5 jogos, meu amigo, o acesso vai ficar complicado. Ah, vai. E aí não vai adiantar diretor ficar dando indireta para a torcida como fizeram na apresentação do Lisca na semana passada. Quando o diretor de futebol do esporte, Augusto Carreiras, veio dar uma alfinetada na torcida do esporte. Que a torcida do esporte não tem comparecido como deve ao jogo. Eu acho que para quem contratou Gilmar Dalpozo como técnico e achou que Gilmar Dalpozo seria o nome para levar o esporte à primeira divisão, eu acho que não tem muita moral e não tem muita autoridade para cobrar coisa nenhuma da torcida do esporte, não. Eu, pelo menos, entendo assim. Quem contratou um time, montou um time na temporada e não trouxe um jogador de lado de campo, né? Faça beirada ali pelo lado. Não tem muita moral para falar da torcida, não. Quem tem conduzido muito mal até aqui o processo da renovação de contrato de Maílson, deixando o empresário dele aí fazer leilão a Deus e o mundo, também não tem muita moral para falar da torcida, não. Então, espero que seu Augusto Carreiras tenha agora... Pense duas vezes aí antes de criticar a torcida, porque se tem alguém que tem merecido críticas no esporte nessa temporada, não é a torcida. É a diretoria, e muito em específico, quem tem conduzido o futebol do esporte. No caso, seu Augusto Carreiras, que teve o seu nome defendido essa semana nas redes sociais pelo presidente Yuri Romão, que respondeu o questionamento de um torcedor, dizendo que o diretor Augusto Carreiras... Vou ler o Twitter do Yuri Romão na íntegra, né? O Yuri disse: sou sertanejo, de família muito humilde, e nós valorizamos algo que você coincidentemente carrega no nome, a lealdade, porque o nome do torcedor era o Alexandre Leal. Carreiras Augusto tem sido um dirigente muito leal à gestão. Portanto, ele só sai se quiser ou no final do ano. Eu valorizo muito a lealdade nas pessoas, mas eu valorizo muito mais a competência e a eficiência dos resultados. Só Augusto Carreiras pode ser uma pessoa muito leal ao senhor, presidente. Eu não duvido disso. Mas, em termos de competência, o Augusto Carreiras tá devendo um pouquinho. Vou botar um pouquinho para ser um pouco mais educado, tá bom? Mas, enfim, vamos esquecer, vamos deixar isso para lá. Dalpozo já é passado. Lisca tá aí, e que agora a diretoria cumpra o seu papel e reforce o time como tem que ser reforçado. Janela abre aí daqui a 13 dias, tá? Daqui a 13 dias abre a janela de transferências. Então, daqui a 13 dias é hora do esporte trabalhar. E trabalhar forte para reforçar esse time para a sequência da competição. Vamos falar agora de futebol feminino, torcedor e torcedora do Rádio Esportices. O nosso time feminino, as Leoas da Ilha, jogaram neste domingo. Aliás, que vacilo da CBF, hein? Botar o jogo das meninas na hora do jogo contra o Vasco. Uma hora de diferença. Ou seja, quem foi para a Ilha não pôde ver o jogo contra o Vasco. porque a CBF teve a genial ideia de botar esse jogo no domingo, quando poderia ter botado nesse jogo pro domingo pela manhã, ou até mesmo no sábado à tarde. Qual seria o problema? E o Sport jogou contra a equipe do Doce Mel da Bahia e venceu por 1-0, gol marcado pela Débora Bebê. E um bonito gol de falta, inclusive, da Débora Bebê. Um golaço. A Débora Bebê, que inclusive é camisa 10 no time do Sport. E as meninas agora vão enfrentar o Doce Mel no sábado, 3 da tarde, próximo sábado, lá no Valdomiro Borges, em Jequié, na Bahia. Se o Sport passar, vai para as quartas de final e aí vai enfrentar o vencedor de VF4 da Paraíba ou União do Rio Grande do Norte nas quartas de final do Brasileirão da A3. E aí é o último mata-mata para garantir a vaga na segunda divisão, na A2, da temporada que vem. Então, o Sport tem aí uma chance muito boa passar aí pelo Doce Mel e ficar aí a um mata-mata de chegar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, que o Sport estava na temporada passada e acabou sendo rebaixado. Bom, mas aconteceu nesse jogo contra o Doce Mel um episódio que, se for verdade, se realmente for verídico, porque infelizmente não há material visual, e a jogadora Natasha do Doce Mel, ela relatou para a árbitra Débora Cecília, que foi quem apitou a partida, e a atacante Natasha relatou que ela sofreu, machucou, e aí torcedores teriam a ofendido, chamado de macaca, e feito barulho, aquele barulho, né, do macaco, né, de som de macaco. Veja bem, não estou dizendo aqui que foi que a jogadora do Doce Mel inventou esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, mas não há uma imagem que mostre o que de fato aconteceu e quem teria feito isso. É uma pena, porque não há questão das câmeras, né, para gravar o que houve, né? Não tem como gravar, não tem aquelas câmeras, né, que mostram circuito interno, né? A atleta do Doce Mel disse que não conseguiu identificar quem era, né? Não viu quem, de onde veio e nem quem foi que fez esse tipo de gesto. É bom deixar claro que o lance foi relatado em súmula pela Débora Cecília. O trecho da súmula diz: após o término da partida, foi informado pela senhora Natasha do Nascimento, número 11 da equipe do Doce Mel, que a mesma ouviu da arquibancada destinada ao torcedor do Sport um som de macaco em sua direção. Vale ressaltar que nem eu, árbitra central, e nem outro integrante da equipe de arbitragem ouviu tal fato. É difícil a gente aqui dizer alguma coisa, porque não há uma imagem que comprove isso. Porque se tivesse uma imagem, eu garanto a você, garanto que aqui no Rádio Esporte Isso, eu seria a primeira pessoa que diria: um torcedor desse tipo, uma torcedora desse tipo, não pode frequentar a ilha em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Teria que ser banido para começar essa pessoa a entrar na Ilha do Retiro. E segundo, se o Sport tivesse de ser punido, o Sport teria que ser punido. Até para que servisse de exemplo, para que futuros casos desse não aconteçam. Pode ser que a atacante do Doce Mel tenha confundido alguma coisa, ou um barulho, um outro tipo de barulho, parecido com o som do macaco. Enfim, eu não estou aqui dizendo que ela está mentindo. Ainda mais diria isso. Mas fica difícil a gente trabalhar aqui sem a questão da imagem. É diferente do que tem acontecido, por exemplo, aí nos jogos da Libertadores, que a gente tem visto torcedores aí de outros países da América do Sul com esse comportamento ridículo, imitando macaco em direção a torcedores brasileiros. Tem imagem. E não dá para ver muito bem a cara do indivíduo. Infelizmente, nesse caso, nem a árbitra viu o que aconteceu. Nem a árbitra. Apenas a árbitra relatou, porque ela tinha que relatar. Ela ouviu a queixa lá da jogadora do Cimel e relatou na súmula. E aí vamos ver o que é que a CBF vai definir, o que, que vai ser definido e o que vai ser, o que vai ser feito. Eu particularmente acredito que não vai dar em nada, não vai haver nenhuma punição ao esporte, não vai haver nenhuma punição por conta disso, porque pela ausência de prova visual. Se houvesse uma prova visual, aí era uma outra história. Mas se realmente isso tiver acontecido e não tiver sido registrado, é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Que um clube como o Sport, clube do povo, tem torcedores de todas as cores, de todos os credos, de todos os gêneros, um clube democrático, tenha pessoas com esse pensamento tão baixo e tão nojento. Se isso de fato, se esse ato racista realmente aconteceu. É bom lembrar que atos racistas, né, no passado, infelizmente, já aconteceram no esporte. Basta lembrar os tempos que Nilson jogava no Náutico. Todo mundo sabe o que acontecia. Até quando Carlinhos Bala jogou no Santa Cruz, teve também esses problemas também. Então a gente sabe que alguns torcedores do esporte, infelizmente, tiveram esse comportamento no passado. E não é surpresa que alguns tenham hoje no presente. Mas, nesse caso, infelizmente, vai ficar a palavra de quem acusa sem uma prova. Então, vamos em frente, né? Vamos em frente e aguardar o que vai acontecer. Pode ser que apareça uma imagem aí, alguém gravou, pode ser que alguém tenha isso registrado no celular. Se tiver, não tenha medo de divulgar, torcedor. Se você tem essa imagem, não tenha medo de divulgar, tá? Porque você vai estar fazendo um grande favor à sociedade se você conseguir identificar a cara, né? Se realmente tivemos um torcedor com atitude racista nessa partida. É bom lembrar que no jogo passado do esporte, teve um caso, né, direcionado aí, teve um caso de machismo, né, nas sociais da ilha. Num jogo recente agora, no último jogo, contra o Brusque, uma torcedora, inclusive, expôs isso nas redes sociais, né, torcedor com um comportamento patético, ridículo, né, querendo mandar a menina calar a boca, porque era uma mulher que estava protestando lá. E o torcedor se sentiu no direito de ser um justiceiro, né? Entendendo que só ele, por ser homem, é que tinha direito de opinar e a mulher não tem. Nós até colocamos no nosso Twitter essa queixa dessa torcedora, né? Ela até fez fotos desse, entre aspas, torcedor, né? Que fez teve esse tipo de comportamento. Não sei do que foi feito com relação a ele, se o clube fez alguma coisa em relação a ele. Sei que a torcedora prestou ocorrência, né? A torcedora deu queixa dele no... Acho que foi no juizado do torcedor, se não me engano. Não sei qual foi o fim que levou esse tipo de coisa, mas é um tipo, lamentável, lamentável que a gente tenha esse tipo de comportamento. A torcedora, o arroba dela é arroba uma gata massa. Ela inclusive segue o Rádio Esportes, aliás, aproveitar para mandar um beijo para ela aqui e nossa solidariedade pelo que aconteceu com você lá na Ilha do Retiro. E pode ter certeza que esse tipo de ato a gente repudia com todas as forças. Torcedor e torcedora tem que ter o mesmo direito, vez e voz do mesmo jeito. Bom, torcedor e torcedora, vamos ficando por aqui. O Rádio Esportistas vai terminando. Vamos terminar cantando parabéns para a Ilha do Retiro, né? Porque 85 anos de vida, né? Nosso estádio, 4 de julho de 1937, foi erguida a Ilha do Retiro, a nossa casa, nosso lar, que tá tão inacessível, né, para torcedor com deficiência, né, com tanto problema de acessibilidade. Poderia ser um estádio mais acessível para todos nós, né? Presidente, Júlio Romão, o Fortunato Russo, diretor de patrimônio, vamos tornar a Ilha do Retiro a Ilha da Acessibilidade. Que tal? Olha que jogo bacana a gente podia ter, né? A Ilha da Acessibilidade. Para que torcedores com deficiência visual, física, autistas, todos pudessem ir à ilha e pudessem se sentir em casa. Vamos pensar nisso. Vamos ajudar. A torcida do Esporte é muito grande, mas infelizmente essa parcela da torcida rubro-negra tem tido muitas dificuldades nos últimos anos, né? E eu até quero aqui mandar um beijo aqui, um abraço para minha amiga Renata Rangel, lá do Elas Esportes, que tem sido uma guerreira aí, lutando para que a Ilha do Retiro se torne mais acessível. Ela tem batido muito nessa tecla, e pode ter certeza que a gente tá junto, Renatinha. Aqui o esportista está do lado nessa batalha e a gente vai tentar tornar essa Ilha do Retiro a Ilha da Acessibilidade. Pode ficar certo, tá bom? É isso, torcedor e torcedora. O Rádio Esportista vai ficando por aqui. Grande abraço para todos, todas. E que nosso Leão aí comece no sábado a arrancada rumo à Série A. Tamo fechado com você, viu, Lisca? Que você consiga ter muita sorte aí no comando do Esporte nessa reta final de Série B, tá bom? Um abraço. Pelo Esporte tudo. Até a próxima. Tchau.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu, um abraço, tchau, tchau.